uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
O ser humano é muito mais complexo do que ele mesmo imagina e sabe. O corpo físico é um invólucro energético denso, oferecido pela Mãe Terra para que o espírito imortal venha estagiar mais uma vez nas plagas terrestres e aprender as lições necessárias para o seu aprimoramento consciencial. Ao interpenetrar o corpo, o espírito necessita de um invólucro energético sutil, um corpo de luz, um corpo espiritual, que o interconecta ao corpo físico, através de liames energéticos específicos, através de amarras vibracionais específicas, que interligam o espírito imortal ao corpo denso, mediante um campo de luz, um perispírito, um corpo sutil, um psicossoma, que em muitas ordens iniciáticas antigas era apropriadamente chamado de corpo emocional. Da mesma forma que o corpo físico libera tensões através dos canais lacrimais, e o ser humano então chora suas pressões internas, psíquicas, vazando-as pelas lágrimas cristalinas que liberam tantas tensões de dentro. Assim também é o corpo sutil, o corpo espiritual, que também libera suas mágoas, suas emoções mal resolvidas, suas lágrimas, através de determinados fluidos vitais que exudam dos seus chakras como lágrimas psíquicas e energéticas, que se afiguram como pequenas gotas escuras ou filamentos líquidos escuros, fístulas abertas, por onde projetam-se energias em formas densas, escuras, liberando de dentro para fora aquilo que atormenta o ser. Muitas vezes, nos tratamentos de cura espiritual, sensitivos percebem essas energias escuras sendo exaladas e absorvidas pelos médicos do espaço, pelos espíritos benfeitores que operam invisivelmente, limpando esses fluidos negativos, dissolvendo essas nódoas espirituais, sempre no campo energético, e assim, por repercussão, tratando o próprio mecanismo físico, por repercussão psíquica direta, psicossomática, mexendo nas emoções e nos pensamentos. O corpo físico responde adequadamente. E a medicina já sabe disso, apenas precisa compreender melhor esse mecanismo de como os pensamentos e emoções afetam a saúde do corpo físico. Espiritualmente isso é visível, nessas energias escuras que exudam dos chakras e que os mentores espirituais com muita paciência limpam, exoneram, destroem e dissolvem, utilizando-se de recursos espirituais ainda incompreensíveis aos seres humanos da Terra. É essencial que o ser humano trabalhe suas emoções da melhor forma possível, com grande compreensão. É necessário um conhecimento adequado do sistema de chakras. É necessário saber trabalhar com as cores em cada chakra. É necessário trabalhar melhor com as energias das mãos, principalmente por parte dos curadores de todas as áreas, de todos os sistemas, que têm nas mãos o instrumento adequado para o seu trabalho, mas que têm em seu coração a chave para se conectar aos médicos do espaço e, mais além, aos devas da cura, aos seres espirituais que estão conectados com a mente universal do todo e que podem passar vibrações suaves, serenas, que por sua vez os médicos do espaço, trabalhando, vão condensando e aproximando do plano físico e passando através dos canais humanos competentes para isso. É essencial conhecer o poder de cura da música, dos aromas, dos trabalhos alternativos da acupuntura, da homeopatia e dos tratamentos vibracionais correspondentes. E o homem ainda está longe de compreender esses mecanismos, seja aqueles de dentro dele mesmo, seja aqueles mecanismos de cura vibracional que o homem ainda tateia como criança e muitas vezes grandes profissionais da saúde, que parecem gigantes em suas áreas e seus ramos de trabalho, não passam de bebês no reino da consciência espiritual, por não saberem de mecanismos simples que poderiam ser somados em sua arte terapêutica. Pela bondade do todo, muitas consciências operam invisivelmente e ajudam os homens. Mas tudo tem limite, e cada um tem a sintonia adequada do que pensa e do que quer da vida. Cada um é um universo em si mesmo, cheio de pensamentos e sentimentos que estão declarados em suas próprias energias. E muitas vezes, quando não há o tratamento adequado, e a pessoa exuda energias escuras de suas emoções mal resolvidas em seus chakras e em seu corpo espiritual, seres espirituais infelizes, carentes, também doentes, se anexam energeticamente à estrutura psicossomática da pessoa, e daí se iniciam processos obsessivos de longo curso, numa simbiose oculta, invisível, nefasta, nefanda, que a ciência material do homem não reconhece ainda. É essencial que o homem se ligue na prece sincera ao alto, que trabalhe suas emoções, que enfrente os seus medos, que se esclareça, que se aprofunde, que conheça a si mesmo. Muitos pretendem conhecer o universo e o todo e sequer conhecem a si mesmos. Isso causa grande vazio dentro do coração. Muitos mergulham no trabalho, outros mergulham em emoções pesadas, outros entram em vícios e se entorpecem de formas variadas. E a causa é sempre a mesma, o vazio interior ao qual o ser humano se deixa levar. E, no entanto, há tantas coisas a serem descobertas, tantas maravilhas dentro do próprio ser humano, cada chakra é um portal divino, cheio de luzes e de cores, e as pessoas não os conhecem, porque sequer conhecem a si mesmas. Se olham no espelho e veem a aparência do corpo físico, que é apenas um invólucro energético mais denso. Se observam, se arrumam, e se esquecem de arrumar a luz em torno de si mesmas, na aura e em seus chakras. As pessoas não se esquecem das mágoas, não se esquecem das ofensas que os outros fizeram para elas, mas se esquecem da própria luz. Se esquecem de elevar o pensamento ao eterno, diariamente, na hora em que acorda, agradecer o dia, na hora em que deita, agradecer a experiência do dia e se preparar para voos espirituais além. O ser humano desperdiça os potenciais a que tem direito e a quem não precisa pedir nada. Não é necessário pedir nada, porque o ser humano detém o potencial do todo em si mesmo. O macrocosmos habita o microcosmo de cada célula. O potencial das estrelas reside em cada coração. E o ser humano detém vastos potenciais embrionários, que precisam ser desenvolvidos. E o ser humano não precisa pedir a um poder externo para isso. Precisa mergulhar no seu ser interno, descobrir, ou melhor, redescobrir esses potenciais e utilizá-los em sua ascese evolutiva. Durante o dia dentro do corpo, durante o sono fora do corpo, mas as necessidades são as mesmas: se autoconhecer, seguir em frente, evoluir, estar amanhã melhor do que hoje, e depois de amanhã melhor do que amanhã e sempre melhor. E para isso é necessário estudo e trabalho adequado. Nada é fácil, nada é entregue gratuitamente no que tange a evolução. Tudo demanda trabalho e esforço. É necessário erguer os olhos ao infinito. Mesmo que a tristeza tenha batido na porta, é necessário olhar além. E é necessário olhar dentro para ver o próprio potencial de enfrentar as coisas que acontecem em frente para cima. Esse é o rumo do ser humano. Mas para seguir em frente é necessário se conhecer por dentro. Conhecer a estrutura do corpo energético. E daí irradiar energia pelos seus poros. E passando pelos poros físicos, enchendo a aura de luz de dentro para fora. E na presença da luz as trevas se afastam. Na presença da luz o que é oculto é revelado. E o ser então observa a verdade de frente, na própria luz, pois a luz jamais engana. E é essa luz que o ser humano vem temendo dentro dele mesmo, o encontro com essa luz, que é o verdadeiro motivo da existência, o verdadeiro motivo do homem mergulhar na carne, trazer a luz do Espírito e iluminar a carne e a terra. Essa é a missão de todos. E na graça do todo que está em tudo, que haja mais luz, mais luz, mais luz dentro de cada um, nessa grande viagem espiritual que é a vida. Olá, amigos. Aqui é o Wagner Borges falando. Agora que eu posso falar normalmente, esse é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu tô rindo aqui porque eu tenho no estúdio aqui em frente comigo o nosso amigo Evaldo Ribeiro. Temos ali à direita o nosso amigo Tomás, que há tempos não fazia o programa comigo, ele tinha mudado o dia, agora ele voltou para quinta-feira. E está aqui no estúdio comigo a minha amiga Marisa Oliveira e um amigo do Rio, que é o Marcos de Araújo Santana. Aí está todo mundo rindo aqui, porque agora que eu estou fazendo a abertura do programa. Antes de mais nada, o CD que vocês estavam ouvindo é da banda inglesa de rock progressivo Camel, uma banda que vem desde a década de 70. Esse é um disco de 1979, chama-se I Can See Your House From Here. Essa música que vocês estavam ouvindo é o grande clássico da carreira do Camel, chama-se Ice, de gelo. É uma música enorme, a última música do disco. E eu abri o programa com a terceira faixa, que se chama Eye of the Storm, é o olho da tempestade. Então o disco é o Camel, I Can See Your House From Here, um álbum de 1979. O Camel é uma das grandes bandas que eu gosto muito. E o senhor Evaldo Ribeiro já pegou o CD e disse que vai levar para casa e que eu vou ficar sem o meu CD. A Marisa e o Marcos, que estão aqui comigo, são testemunhas. É o seguinte, pessoal, a Marisa Oliveira está aqui comigo, teve semana passada no programa, e eu prometi trazê-la para responder perguntas ao vivo sobre os temas que nós tínhamos conversado naquela ocasião, sobre emoções, relacionamentos, bloqueios, culpas e outras coisas. Ela, como terapeuta transpessoal, trabalha diretamente com essa área, atendendo muitos pacientes. Então ela está aqui comigo. Só que eu cheguei aqui, né? Eu falei, Marisa, senta aqui. Sentou do meu lado. O Marcos, meu amigo, está aqui também. Botei esse CD do Camel para abrir a terceira faixa, né? O Evaldo está ali com o Tomás. Falei, olha, esse disco aqui é legal, vamos botar aqui e tal. Eu botei, tá tocando a música logo depois da vinheta de abertura. Eu fechei os olhos aqui e vi um dos amparadores que trabalha comigo, né? É um espírito que meus alunos conhecem bem, chama-se Sanat Kun Maat, que é um amparador que aparece há muitos anos para mim, muito legal. Ele tem um turbante, é muito ligado ao grupo do Ramatiz, tem uma pedra preciosa, azulada, no turbante, que significa alguém dedicado à arte do saber, um professor, né? E ele entende muito de campos energéticos, corpo espiritual, chakras, é um grande mestre da antiguidade, que durante muito tempo trabalhou nas iniciações do Antigo Egito e também em outras vidas nas iniciações da Antiga Índia. E ele então mescla os dois processos iniciáticos, o hindu e o hermético do Antigo Egito, e tenta trabalhar isso com os estudantes espiritualistas de hoje, resgatando conhecimentos espirituais ancestrais e adaptando-as da forma moderna atual, sempre com aquela profundidade iniciática de um mestre do nível dele. E eu não vejo com frequência, tanto como eu gostaria. E aí, enquanto estava rolando a música, eu vi ele, e aí o turbante dele, aquela pedra brilhou, já sabia que havia uma mensagem, eu fechei os olhos, e aí eu deixei fluir na mente a mensagem dele, revestida com as minhas palavras aqui, tudo o que ele falou. Por isso que só agora que eu pude abrir o programa de forma normal, eu mesmo aqui, ele está aqui no estúdio, é um excelente mentor espiritual. Lá no site do IPPB, as pessoas podem entrar e clicar no ícone de busca, lá só clica a palavra Sanat, S-A-N-A-T, Sanat, que aí se abrirão diversos textos dele. Também tem um livro só com textos dele, chamado Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, com mensagens sobre saídas do corpo dele e outros temas que ele domina bem. E eu estava falando com a Marisa como eu fiquei surpreso dele ter chegado aqui, eu não ter visto nada, e ter... O Evaldo me disse que já estava sentindo as energias antes, o Tomás também. Eu fui pego de surpresa, pessoal. A gente já está na hora do intervalo, cara? Tá de sacanagem, Evaldo. Você adiantou o relógio? Passou rápido assim? Antes ainda, vamos dar uma boa noite. Marisa, tudo bom?
Boa noite, tudo bem, Wagner?
Era para você já ter começado do início, mas o Sanat Kun Maat atrapalhou. Vamos chamar assim, tá? E a Marisa estava aqui junto. O que você sentiu aí, Marisa, enquanto estava rolando aí esse lance todo?
Uma emoção maravilhosa, Wagner. Enquanto você disse que para você estar podendo falar já normalmente, eu ainda tenho dúvida se eu ainda posso, né? Porque realmente é uma energia maravilhosa, me veio um choro gostoso misturado com muita alegria. E a sensação que eu tenho é que há muito pouco para a gente falar, né? Que foi muito linda essa mensagem.
É, puxa, me pegou de surpresa aqui. Eu tô ainda com o chakra frontal todo aberto, Evaldo, assim, uma alegria interna, um contentamento. Dá um prazer muito grande ser veículo de uma mensagem bonita dessa. E veja bem, não tem vaidade, tô falando, sou veículo, não sou causa de nada. Né? Mas é legal você saber que você é um veículo sadio para passar coisa limpa, passar luz, saber que os poros do teu corpo estão exalando luz e não trevas, cara. Saber que por onde você vai tem essas presenças junto, sabe? E quem está perto também se beneficia. Eu me sinto um privilegiado, assim, da paciência desse pessoal bacana acompanhar a gente, dar esses toques. Mas também assim, né? Vai pelo objetivo também do programa, de tudo, de passar informação bem limpa, bem clara, espiritualista, sem estar preso a área nenhuma, feito com dedicação também, sem nada embutido no meio, assim, diretamente a informação espiritual. E os ouvintes sabem, eu não puxo assim para área nenhuma específica, essa ou aquela espiritual. Meu trabalho é de forma universalista e eu estou muito interessado em passar coisas boas na parte espiritual para a população. Não estou preocupado com pesquisador X ou Y que tenha determinada linha. Me preocupa é o povão mesmo que escuta o programa. E passar uma mensagem dessa para mim é um privilégio. Assim, ser veículo, estar participando disso e estar vazando essa luz no mundo é uma riqueza. Eu me sinto assim muito rico, né? E saber que isso vai ficar muito tempo junto e vai irradiar para outras pessoas, para quem estiver perto comigo, as pessoas que eu amo, sabe? Vai junto. Sabe, isso é legal estar aqui com vocês, são meus amigos também, isso é bem legal, né? Seguinte, nós vamos deixar as linhas de telefone abertas, viu, Evaldo? E aí o pessoal já liga agora durante a vinheta de intervalo. Quando a gente voltar, a gente já começa com a Marisa respondendo as perguntas dos ouvintes a partir dos temas da semana passada. Sobre o quê? Relacionamento, amor, emoções, culpa. Mas eu peço a vocês, gente, tá? Que liguem para falar desses temas, não para consulta. Mas no sentido de informação geral, não tem como a Marisa fazer isso, tá? Ela dá consulta individual, depois a gente deixa o telefone dela. Vocês podem ligar a partir de agora para os telefones 3016-1766, 3016-1767 e 3016-1768. Já pode ligar para cá agora durante a vinheta de intervalo. Na volta a gente já começa a bater um papo com a Marisa e vai respondendo para vocês. De preferência, o pessoal que escutou semana passada já sabe o tema qual é. E aí pergunta para a gente, porque eu já tirei meia hora do tempo que ela teria que responder. Desculpa, Marisa, mas você vai ficar no segundo bloco, só você vai ter que vir semana que vem de novo. Que tal, Evaldo? A gente traz ela. Eu acho que o Senat Kumati veio por causa dela, né, cara? Mulher bonita, minha amiga. O Senat falou, pô, tem uma mulher aqui, que eu olho para cá, para trás, tem o Marcos, meu amigo horroroso. Olho para frente, tem o Tomás, que é feio. Olho para lá, o Evaldo é feio. E aí eu fico, ainda bem que a Marisa está aqui, o Senat Kumati só vem quando vem mulher aqui no estúdio, viu, Evaldo? Bom, vamos dar um intervalo, gente, pode ligar para cá à vontade, tá bom? Até daqui a pouco. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Nesse segundo bloco eu deixei as linhas de telefone abertas para que vocês ouvintes possam ligar para cá, aproveitando a presença da minha amiga e terapeuta transpessoal, Marisa Oliveira. Esteve aqui semana passada no programa, nós falamos sobre emoções, ciúmes, culpa. Ela, como terapeuta transpessoal, trabalha diretamente no consultório com os seus pacientes, então fiz algumas perguntas sobre isso e trouxe ela hoje para responder perguntas ao vivo. Então, nós já temos duas perguntas aqui no ar, o telefone está tocando muito, tenha paciência, você que está ligando para cá, tá? E aí nós vamos deixar passar a primeira, depois a segunda e vamos na sequência, tá bom? Bom, Evaldo, por favor, libera a primeira pessoa. Olá!
Alô?
Oi, quem fala?
Daniela.
Daniela, tudo bom com você?
Tudo.
Você está de qual bairro?
Taquera.
Opa, a rádio está pegando bem aí?
Ah.
Ah, que legal. Quer fazer uma pergunta para a Marisa? Fica à vontade.
Sim, é sobre relacionamento. Por que que as coisas acontecem?
Que azar, caiu a linha. Ô, Daniela, por favor, liga de novo para cá, tá? Então, vamos pegar a outra pessoa que está na linha, por favor.
Ok.
Quem está falando?
É Rodrigo.
Rodrigo, você fala de onde?
Rodrigo, eu tô falando do Butantã.
Opa, a rádio tá pegando bem aí?
Oi?
A rádio tá pegando bem aí?
Tá pegando sim.
Que legal, quer fazer uma pergunta pra Marisa?
Sim, sim.
Vamos lá.
Marisa, primeiramente, boa noite, queria parabenizá-los aí mais uma vez aí pelo programa, que o programa tá sendo maravilhoso.
E eu gostaria de perguntar a respeito da... Eu queria saber a respeito de sexualidade e espiritualidade. O vínculo que tem entre o espiritual e a sexualidade.
Tá bom, Rodrigo. Desliga, escuta aí a pergunta nela, a resposta no ar, para dar espaço para tu ligar, tá bom?
Tá ótimo,
obrigado por você ter ligado, viu? Um abraço. Vamos lá, Marisa.
Boa noite, Rodrigo. Obrigado por ter ligado. Esse é um assunto muito amplo, né, Rodrigo? Quando a gente fala em sexualidade, a gente fala em espiritualidade, no fundo a gente está falando do quê? Nós estamos falando de respeito, de amor, de carinho, né? Então, o que move realmente as pessoas dentro desse, né, do relacionamento? Como que você olha para a mulher, como você olha para o homem dentro dessa relação, o quanto que você pode respeitar o espaço, o quanto que você pode dar e receber. Quando a gente fala em sexualidade, é um grande exercício entre esse dar e receber, né? O que muitas vezes a gente percebe que acontece é um desrespeito em relação ao tempo, um desrespeito em relação às crenças, aos valores. A sexualidade é algo muito legal. Você estar com alguém, você exercitar a troca, né? A troca energética, a troca de valores mesmo, é algo especial. A sexualidade pode alavancar muito o seu desenvolvimento em todas as áreas. Não dá para a gente fechar enquanto espiritual, porque tudo é espiritual. Então, quando você olha para o outro com respeito, com carinho, com amor, quando você ouve, quando você cresce junto, quando você se desenvolve, tudo isso é espiritualidade. E a sexualidade é uma das questões que nos permite, de uma forma muito ampla, você poder se desenvolver dentro disso.
Legal, porque esse inclusive é um tema muito vasto, né? A gente pode pegar várias abordagens, desde Kundalini, pelo um prisma energético, desde também a repressão religiosa feita em cima do sexo, que é secular também, causando problemas de travar a libido e causar bloqueios energéticos, desde a exacerbação sexual, da pessoa cair na gandaia e se expor com muitos parceiros. Então é um tema muito, muito amplo. Agora, a sexualidade está ligada com a espiritualidade porque ela é humana. É normal, e dentro do ser humano é um todo, ele não é só espiritual, é só humano, é um complexo, né, de várias coisas, e a sexualidade está dentro da espiritualidade como um todo, senão não faria parte da natureza também.
É, e o que eu percebo, né, nos consultórios, nos cursos, o que as pessoas trazem muito, a grande questão é que as pessoas ainda não conseguem conversar com seus parceiros de uma forma tranquila, de uma forma aberta, de uma forma sincera. Realmente falando o que é legal ou o que não está legal dentro dessa relação. Né? Então, as pessoas ainda, há muito tabu, há muita vergonha, principalmente as mulheres, elas ainda não conseguem realmente essa troca de uma forma ampla, de uma forma integral mesmo, essa entrega. A sexualidade é um grande exercício de entrega, de confiança.
Legal. Bom, vamos passar para um outro ouvinte, por favor, Evaldo. Quem está falando? Olá.
Alô?
Oi, quem fala?
Oi, é a Marta Medina.
Oi, Marta, você fala de onde?
Eu falo aqui do aeroporto, do Jardim Aeroporto.
Oh, aí perto da minha casa, eu moro na Saúde.
Ah, pertinho mesmo.
Isso, quer fazer uma pergunta para Marisa?
Eu quero.
Fica à vontade.
Oi, Marisa.
Boa noite, Marta.
Boa noite, tudo bom?
Tudo bem, você?
Tudo bem. Ô Marisa, eu tô com uma coisa comigo que eu fico o tempo todo pensando. Eu tenho uma sobrinha minha que é como se fosse uma filha, né? E ela tem tudo, tudo, assim. Ela tem um bom marido, ela tem umas gêmeas, ela é inteligentíssima, porque cursou, é psicóloga. Mas ela chora muito, tudo ela reclama, tudo que eu vejo de forma positiva, como se fosse uma oportunidade, ela vê justamente como uma coisa ruim, entendeu? E eu queria saber como que eu posso fazer para ajudá-la. Porque mais que eu converse, por mais que eu explique que é bom a gente experienciar as coisas para a gente se polir, para a gente crescer, eu não consigo, eu não tenho conseguido e eu tenho me frustrado nisso, porque para mim ela é uma filha e eu gostaria de ajudá-la.
Bom, Marta, ela vai responder, desliga o telefone para outra pessoa poder ligar, tá bom? Ela te responde,
tá bom,
aqui no ar.
Tá bom, muito obrigada.
Obrigado,
hein,
por você ter ligado, viu, Marta? Vamos lá, Marisa.
Marta, isso que você traz é algo que tem acontecido com muita frequência. Né? As pessoas, elas têm um relacionamento legal, têm uma família, têm uma relação, uma condição financeira ok, e de alguma forma elas não conseguem estar bem. Né? A vida nos apresenta muitas coisas. A vida nos apresenta coisas boas e coisas não tão boas. A escolha do que você se conecta, com para onde você quer olhar, o que, que você quer desenvolver mais dentro de você, é uma escolha muito pessoal e individual. Né? E isso vem a partir das suas limitações, das suas inseguranças, dos seus medos, do seu desenvolvimento, da sua evolução. É legal você tentar ajudar, você estar disponível, mas é importante também respeitar esse momento que a sua sobrinha tá passando, que ela está vivendo. O que me parece é que ela precisa de ajuda. Né? Ela precisa de um profissional que possa auxiliá-la um pouco mais para poder entender todo esse processo. O que você está oferecendo para ela é algo muito especial. Né? É o seu carinho, é o seu amor, a sua disponibilidade. Isso é algo fundamental, mas cuidado para não colocar uma expectativa muito grande, que é sua, nesse processo que é dela, que ela está caminhando, é a caminhada dela. Né? Então você pode sim oferecer o seu olhar, tá? Mas mais do que isso, ofereça o seu carinho, o seu ombro, a sua disponibilidade para que ela tenha para onde ir, para que ela tenha para quem falar. Né? E neste momento é assim que ela está enxergando a vida. E isso vai trazer sofrimento, sim, isso vai trazer tristeza, né? Até que ela possa encontrar um outro caminho. Mas esse é um caminhar que é dela. Então, existem formas, né? A mensagem que o Wagner trouxe no começo do programa fala muito sobre isso. Várias possibilidades de reorganização interna, de poder estar olhando a vida a partir de um outro ângulo. Ela precisa descobrir que a vida é um grande barato, uma grande oportunidade de você se conhecer, se transformar, se lapidar. Mas é necessário respeitar também o momento em que ela vive. Então, a minha dica para você é assim, ofereça o seu colo, o seu carinho, o seu amor. Mas, cuidado, respeita também o momento que ela está vivendo. De repente, isso é o melhor para ela agora.
Legal. Evaldo, mais alguém na linha? Gente, tem muita gente aqui pendurada na linha, mas não dá para atender todo mundo ao mesmo tempo. Então, vamos liberar mais uma pergunta. Quem está falando?
Alô?
Oi, quem fala?
É o Marcos.
Marcos, você fala de onde?
Eu falo de Vargem Grande Paulista.
Tá pegando bem aí a rádio?
Tá ótimo. Eu sempre tô ouvindo o programa de vocês. Inclusive, eu admiro, enfim, a programação que vocês fazem. São muito profundos, muito espiritual.
É que é o seguinte, se a rádio não estivesse pegando bem, aí eu pedi o Tomás para subir aqui na antena.
Mas...
ele tá gordinho, aí ele entorta a antena assim na direção de Vargem Grande e pega melhor.
Aí vai ser o Homem-Aranha 2?
O Homem-Aranha 4, né, na verdade. Quer fazer uma pergunta para Marisa? Vamos lá.
Então, na realidade, eu queria saber sobre relacionamento recíproco. O que significa um relacionamento recíproco? Porque é assim, de repente você está se dando, você tem muito amor e carinho, e a pessoa sempre está cansada, sempre com problema, sempre com desculpinha daqui, desculpinha dali, sabe? Então você acaba tendo uma intoxicação emocional. Então eu acho que isso não favorece muito. Até que eu desligo e eu fico escutando pelo rádio.
Certo. Então tá, ô Marcos, ela te responde aqui, desliga aí pra outra pessoa ligar, ela te responde no ar, tá bom?
Ah, é um abraço bem forte pra você.
Pra você também, obrigado. Marisa.
Oi, Marcos. Quando o relacionamento tá desse jeitinho, Marcos, me parece que o que tá precisando é vocês sentarem e conversar, né? Vocês abrirem um pouquinho mais o coração, tá precisando de mais transparência nessa relação. O que está acontecendo que, de repente, o outro não está tão disponível ou está precisando de mais espaço? Né? Alguma coisa nessa relação, ela está meio truncadinha. Né? E é necessário, sim, que vocês conversem. Não há outro caminho, senão o velho e amigo papo. Papo honesto, aberto, transparente. Né, para que vocês possam realmente entender o tempo de cada um, o momento de cada um. Né? Sem isso, não é possível. Então, é realmente você poder falar quais são as suas expectativas e poder ouvir o que há de disponibilidade por parte do outro. E a expectativa do outro também. Para que vocês possam equilibrar, né, essas questões aí e poderem estar bem aí, né, nesse relacionamento, que é sempre bom estar com alguém querido do lado.
Ô Marisa, antes que a gente passe para outro ouvinte, porque muitos ouvintes estão perguntando aqui, o Evaldo está me pedindo, deixa seu telefone de contato. A Marisa é de Jundiaí, viu gente? Aqui do lado de São Paulo, perto de Campinas. Qual é seu telefone de contato?
O telefone de contato é o 4581-5775.
Repete.
4581-5775 ou 8272-5818.
Repete o celular.
8272-5818.
E-mail para contato?
origens@aorigens.com.br.
origens@aorigens.com.br.
Isso.
A Marisa é a coordenadora do Espaço Origens, lá de Jundiaí, onde tem cursos de reiki, tem aulas de yoga, eu também dou aulas lá, tem várias atividades legais, o pessoal de Jundiaí que está escutando o programa, que a rádio pega muito bem em Jundiaí, o pessoal de Campinas também, é um espaço muito legal em Jundiaí, entre em contato com a Marisa, faça uma visita lá, e ela também faz os atendimentos individuais lá como terapeuta transpessoal, e também aqui em São Paulo, então pode ligar no celular o pessoal daqui de São Paulo, ela atende uma, duas vezes por semana aqui em São Paulo também, tá? Pode soltar mais uma ligação, Evaldo? Quem tá falando?
Alô?
Quem fala?
Boa noite, Wagner.
Oi, quem fala?
Quem fala é Ronaldo de Itapecerica da Serra.
Opa, a rádio tá pegando bem aí?
Aqui está pegando. Ela oscila um pouco, às vezes ela some, mas no geral, eu diria que tá 80% bom.
Legal, quer fazer uma pergunta aí pra Marisa?
Quero sim.
Fica à vontade.
Eu vou, inclusive, antes de me dirigir à Marisa, sugerir que você chame o Sanat para responder essa pergunta.
Porque... até gostaria se tivesse no meu poder isso, ora. Tipo assim, vem cá e responde, mas não é. Sempre eles de lá que pega a gente de surpresa.
Então, tomara que ele esteja aí e ele ajuda a responder essa pergunta, porque veja bem. Wagner, se a gente for analisar ao longo do século, passado, o homem matou cerca de 100 milhões de indivíduos da sua própria espécie.
Sim.
Quer dizer, é uma violência monstruosa.
Exato.
Veja, o homem destrói o ambiente onde ele vive.
Uhum.
Quer dizer, hoje o homem, na minha opinião, está muito mais próximo do demônio do que de Deus.
É isso.
Quer dizer, uma violência absurda.
É, mas esse demônio de Deus aí, pelo menos, eu acho que é mais a parte interna do ser humano. O homem está mais perto
da... aspecto do ser humano, né?
Do ser humano,
Eu não estou me referindo ao ser humano como um todo, porque na base ele é perfeito.
Aham,
né?
Sim.
Na base o ser humano é muito bom, mas o ser humano convivendo em sociedade, ele é um desastre, né?
É que é complicado.
Não, o ser humano matou 100 milhões de indivíduos da sua própria espécie. Existe uma parafernália de leis que impede que o ser humano mutile, aprisione, escravize outros indivíduos da sua própria espécie. Bom, a quantidade de pessoas trabalhando no setor de segurança pública para justamente administrar isso tudo, né? Ou seja, impedir que os homens se matem, é uma coisa monstruosa.
Uhum.
Isso tudo demonstra que o homem está ainda muito primitivo, né?
Isso aqui, segundo dizem, é um planeta de provas e expiações, né?
Isso.
Ou seja, não é o paraíso. Então, a minha opinião, aqui o planeta Terra tem espíritos egressos de vários lugares, ou não? Tem gente muito fantástica e gente muito complicada dentro do mesmo planeta. Então, a gente vem e atravessa a vida com todos os percalços e tem que, mesmo com tanta coisa complicada, ainda tentar pensar alguma coisa boa. Porque, por exemplo, esse mesmo planeta que tem essa violência toda, tem muita música de qualidade boa, tem muita poesia, tem flores, tem gente, eu conheço gente boa, conheço um monte de gente bacana. Então, a gente tem que procurar contrabalançar as coisas e fazer o melhor possível, o papel que a gente tem que fazer, o melhor possível, né? O ser humano é assim mesmo. E todos nós, eu, você, a Marisa e todo mundo, nós temos uma dualidade muito grande. Nós somos capazes de cometer uma atitude maravilhosa no instante, seguida de uma atitude medíocre logo depois, eu, você e todo mundo. Então, por isso nós estamos na Terra para aprender isso. Uhum. Não é uma vida só, olha isso com outros olhos, com outro ângulo.
Uhum.
E tem sempre uma coisa que é para você pensar, embora isso não anule o fato da violência do ser humano. Ninguém morre, cara. Esses 100 milhões que desencarnaram voltam, vão para outro lugar. e tem sempre o lado bom da vida a seguir. E se você olhar este conjunto, no plano físico não dá para a gente ter o conjunto das coisas. De outro plano talvez dê. Então por isso que seres espirituais, quando passam mensagens, eles estão olhando de outro ângulo, eles veem o conjunto, eles veem o melhor. Então por isso os toques legais que eles dão para a gente que está dentro desse inferno aqui, dessa coisa complicada. Então mesmo dentro do inferno, vamos tentar fazer o melhor possível, fazer o que dá, cada um fazendo a sua.
Então, eu queria perguntar o seguinte, depois de tudo que você disse, e acho que está correto, está realmente muito correto tudo que você disse, quais seriam, digamos, se você pudesse colocar aí, e a Marisa, naturalmente, né, disser assim, olha, vamos fazer uma visualização, um exercício, alguma coisa, falar assim, olha, faça assim, 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 que você vai ter um melhoramento contínuo e as coisas vão mudando, mas mudando de uma forma segura ao longo de sua vida.
Mas eu já fiz isso várias vezes aqui, o Ronaldo, já fiz isso muitas vezes. Você entra no site do IPPB, tá as gravações lá, tem um monte de visualização que eu já fiz aqui na rádio, de vez em quando eu faço, justamente para isso. É que hoje aqui não dá, mas várias vezes eu faço aqui isso. Sugestão de visualização, exercícios e outras coisas, algumas feitas aqui no ar. Entra lá no site do IPPB, na seção Rádio IPPB, na multimídia, tá todos os programas gravados, tem vários exercícios de visualização lá. Só você baixar lá e fazer.
Tá certo, então.
Tá bom?
Tá muito bem.
Então tá, obrigado por estar ligado.
De nada, tchau.
Falou, tchau. Evaldo, mais uma. Quem tá falando?
Olá, Wagner, tudo bom? É a Vera, boa noite.
Oi, Vera, você fala de onde?
Tô de Osasco, tudo jóia?
Opa, tá pegando bem a rádio aí?
Tá, graças a Deus.
Então vamos lá, aproveita o tempo aí e faz uma pergunta pra Marisa.
Tá, eu vou fazer um comentário. Eu ia fazer uma pergunta, mas um comentário devido ao que esse senhor comentou.
Tá,
né?
Bom.
Eu vejo assim, eu vejo, tem um lado bom e tem um lado ruim das coisas, né? Mas eu acho que a gente que depende do momento que você tá, pra você ver o lado bom ou você ver o lado ruim. Né? Então, vou contar uma coisa que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Eu tinha um periquito, ele viveu muitos anos comigo, 13 anos, periquito solto. E ele morreu um dia. Quando ele morreu, paciência, fazer o quê? Né? A morte. E a gente enterrou ele no jardim, nasceu uma flor no lugar. Então, eu acho que isso é uma coisa bonita, quer dizer, veio a morte, mas nasceu uma flor, uma rosa no lugar. Então é um lado bonito, era isso que eu queria falar.
Ah, que legal, obrigado por ter falado isso aí.
Beijo,
que
amor.
É o que a gente pensa também, tá?
Não é?
Obrigado por ter ligado. Falou. O Evaldo, não dá mais tempo da gente, tá? Tem muita gente na linha. Gente, desculpa, não tem como passar todo mundo. A não ser que a Marisa venha quinta-feira que vem. Que tal, Marisa? Tá, topa? Tem
posso
tempo?
Posso vir.
Porque aí eu falo pro Sana de Comate, não vim, né?
Não
atrapalhar o primeiro bloco, pra aí a gente faz uma hora. Então você pode vir semana que vem? Na quinta que vem?
Posso, Wagner.
Pra gente continuar nesse tema aí e dar mais chance do pessoal perguntar, porque hoje realmente o primeiro bloco. Tá, vamos lá.
Posso sim, venho com prazer. Eu queria falar um pouquinho, alguma coisa para o Ronaldo e para a Vera aí, complementando, né, o que o Wagner trouxe, que assim, hoje eu li um texto muito legal que fala acerca da força, do poder da oração. Existem muitos textos, né, e eles trazem toda a força, a energia, que uma oração feita com sinceridade a partir do seu coração, o quanto que é transformadora. Né? E eu lia, eu me questionava, por isso que eu fui buscar esse tema, né? O que realmente é uma oração? Então eu li uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que ela fala assim, que se você quer aprender a rezar, a fazer uma oração, comece silenciando, né? Comece aquietando o coração e praticando o silêncio. Então nós perdemos muita energia falando demais. Nós falamos das coisas ruins, falamos das coisas que não são boas, falamos do outro, falamos da vizinha, falamos da crise. E nós perdemos muita energia falando demais. Uma dica aí para você, Ronaldo, dentro do que você questionou, do que você trouxe, entra no site realmente do PPB, tem muita coisa legal lá. Mas se nós pudermos apenas silenciar e entrar em contato com o nosso coração e elevar nosso pensamento, já é muito. Já é muito. Olhar para as coisas boas. Eu pensava, enquanto o Wagner falava no começo, aquela mensagem maravilhosa, a oportunidade que nós temos de estar num país como o nosso, onde você liga o rádio e pega uma mensagem, recebe uma mensagem com essa qualidade. Quantas pessoas nesse momento podem ouvir algo e transformar o seu coração?
Legal, Marisa, a gente está em cima do horário. Brigadão por você ter vindo. E aí semana que vem, vem de novo.
Combinado.
Tá bom? Gente, o nosso telefone de contato, 2063-5381, e o site www.ippb.org.br. O telefone da Marisa, vamos deixar o celular, 8272-5818. Vocês entrarem em contato com ela, tá bom? Gente, semana que vem a gente volta. Até mais.
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.